Vamos então continuar a nossa reunião do Grupo de Trabalho de Parentalidade e Igualdade de Género, agora precedendo a audição do Dr. Luís Henrique, que é jurista do Departamento de Assuntos Jurídicos da Confederação Empresarial de Portugal, a quem agradecemos a presença neste Grupo de Trabalho e para nos dar os contributos relativamente a este conjunto de diplomas sobre, precisamente sobre a parentalidade e a igualdade de género. E antes de passar a palavra aos meus colegas, queria dizer que está a deputada Susana Lamas do PSD, o deputado Filipe Anacoreta Correia do CDS, eu do PSD, Clara Marques Mendes, e que os senhores deputados dos mais partidos, mais grupos parlamentares, já pediram para informar que hoje tem sido uma manhã muito complicada em termos de reuniões e, portanto, não sendo possível estarem presentes, de qualquer forma, como esta audição é gravada, naturalmente estarão depois, ouvirão aquilo que são os contributos prestados. Só para explicar muito brevemente a metodologia, já conhece como é que funcionam normalmente estes grupos de trabalho, 10, 15 minutos para uma exposição inicial e depois passaremos a palavra, se assim for o caso, aos senhores deputados dos grupos parlamentares para colocarem as questões que entenderem. E, portanto, vou passar a palavra ao Dr. Luís Henrique, agradecendo mais uma vez a disponibilidade para que esteja connosco. Muito obrigada.
Obrigado. Antes de mais, eu é que agradeço o convite que foi endereçado à CIP para convosco partilhar algumas das nossas ideias sobre algumas das 11 iniciativas que se encontram aqui em discussão. Em termos de comentários prévios, irei dividir a minha intervenção em dois grandes blocos. Por um lado, as questões relacionadas com a parentalidade e, por outro lado, as questões relacionadas com a igualdade. Mas quero começar desde já por sublinhar que, na perspectiva da CIP, as matérias que aqui nos trazem não são uma prioridade no contexto atual. De facto, na nossa perspectiva, na perspectiva da Confederação, o objetivo principal do nosso país deve ser a promoção do crescimento económico e, assim, do emprego. Nessa medida, entendemos que todos os esforços devem ser concentrados em todos os fatores que, de uma forma direta ou indireta, possam contribuir para o desenvolvimento económico e, assim, para a criação de emprego. Assim sendo, todas as medidas propostas que de alguma forma, possam contender com a competitividade das empresas, com muitas das propostas que estão inseridas nas 11 iniciativas que aqui nos trazem, não poderão receber o apoio da CIP. Por outro lado, e para finalizar estes comentários iniciais, apenas para referir a algo que é muito comum referir-se, que é, devemos utilizar um bocadinho a prudência e o bom senso, nomeadamente em matérias que são extremamente sensíveis, não só porque têm um impacto junto às empresas e trabalhadores, mas também junto à própria sociedade. Relativamente às questões da parentalidade, verificamos que existem dois projetos, um projeto do PEV e do CDS, que visam reforçar a parentalidade, aumentando, por exemplo, o número de dias das licenças. Logo, a primeira questão que se levanta, e nós já o referimos em inúmeras das várias medidas ou iniciativas em curso, é se foi feito algum estudo de impacto. Julgamos que no contexto atual, em que, não obstante os dados positivos que todos reconhecemos e valorizamos, nomeadamente na baixa da taxa de desemprego e no crescimento económico, face ao contexto em que estamos, em que o processo de retoma não está minimamente consolidado e os desafios, como todos sabemos, ainda são muitos, todo o tipo de propostas deve ser objeto de um estudo de impacto financeiro e social e nós não o conhecemos. Por outro lado, entendemos que as medidas contidas nestas iniciativas são negativas na medida em que vão ter ou podem provocar um custo, por um lado, junto às empresas, na medida em que provoca uma desorganização ao nível da organização do tempo de trabalho e não nos podemos esquecer e as empresas portuguesas, como todos sabemos, será 99,6, julgo eu, são micro e pequenas empresas e, nesse sentido, as propostas terão potencialmente um impacto negativo. Mas, por outro lado, também podem ter um impacto negativo junto às famílias. Isto no caso das licenças obrigatórias, quando as mesmas, por uma ou outra razão, não pretendem utilizar todos esses dias. Uma outra questão que também julgamos importante tem a ver que não é dito nas iniciativas, mas é expectável que, nomeadamente aumentando o número de dias de licença, que haja também um aumento dos montantes dos subsídios. Ora, aqui também devemos ter em conta nesta análise global e transversal que deve ser feita, que, como todos sabemos e reconhecemos, e infelizmente, a segurança social já se debate com grandes problemas de sustentabilidade. Por outro lado, há haver alteração no número de dias das licenças, que nós reafirmo e entendemos que não é necessário, deve ser dado maior espaço aos dias de gozo facultativo, reduzindo o obrigatório. Isto porquê? Porque aí permitiria que fossem as próprias famílias a escolher o gozo desses mesmos dias de acordo com as suas próprias especificidades, porque de facto as famílias e o seu enquadramento não é igual em toda a sociedade. Por outro lado, verifica-se também que algumas das iniciativas que visam o reforço dos direitos da parentalidade baseiam-se na necessidade de promover a natalidade. A natalidade é um dos grandes desafios e dos grandes problemas que Portugal atravessa e que vai atravessar, sem dúvida nenhuma. Esta preocupação sobre a natalidade já esteve presente a quando a celebração dos dois acordos sobre a reforma da Segurança Social de 2006. Devemos mesmo dizer que há 11 anos, que eu estive a fazer contas, também não são assim muito difíceis de fazer, há 11 anos temos vindo a solicitar aos sucessivos governos a apresentação de uma verdadeira estratégia para a promoção da natalidade e não meras medidas casuísticas de caráter legislativo. De facto, se queremos encarar esta situação, é necessária uma estratégia global, transversal, e até hoje continuamos a aguardar pela apresentação dessa mesma estratégia. Assim sendo, e nós já o dissemos em vários fóruns e em diferentes momentos, no âmbito dessa estratégia, eu quero apenas relembrar, há um conjunto de questões que, na nossa perspectiva, devem ser objeto de atenção. A importância do desenvolvimento de uma rede de infraestruturas de apoio à primeira e segunda infância, a qual deve contemplar os seguintes elementos: cobertura total das necessidades no que respeita às creches, creches com horários alargados e a um custo acessível, organização de apoio a atividades extracurriculares e organização de tempos livres, facilidades de transportes para efeito dessas atividades e apoios ao acompanhamento escolar dentro das próprias escolas. Por outro lado, também, na nossa perspectiva, é importante implementar ao nível educativo uma atitude de partilha de responsabilidade de tarefas entre homens e mulheres, ou seja, desta forma combatendo estereótipos. No entanto, é também de sublinhar que este combate aos estereótipos não pode ser apenas atribuído às empresas, apenas ao Estado ou aos sucessivos governos. Também nós julgamos, nós, famílias, temos um papel a desempenhar. Eu digo isto porque tenho duas filhas pequeninas e lindas e eu próprio costumo-lhes dizer que a única limitação que existe para elas são elas próprias. Ou seja, não há nada que elas não possam fazer. Ou seja, se queremos realmente promover uma transformação na sociedade, essa transformação deve ser feita a todos os níveis, desde o Estado, às empresas, aos trabalhadores e às próprias famílias. Depois, verifica-se também que estas propostas ou iniciativas que estão baseadas que querem reforçar a parentalidade e baseadas na natalidade, bem, é visível que ao longo dos anos o quadro jurídico da parentalidade tem vindo a ser reforçado e quando verificamos as taxas de natalidade, os números são infelizmente bastante negativos, ou seja, é visível que este reforço não tem tido qualquer efeito em termos da natalidade. No outro domínio encontramos também uma iniciativa do Bloco de Esquerda destinada a reforçar os direitos das mulheres grávidas, puérperas, lactantes durante o período experimental, nomeadamente através do reforço das competências da CIT. A CIT não concorda com esta visão, com este entendimento, com estas propostas que são apresentadas pelo Bloco de Esquerda, na medida em que, por um lado, põe em causa a própria rácio do Instituto, o qual prevê, salvo acordo escrito em contrário, a denúncia do contrato sem cargos burocráticos relevantes e sem aviso prévio e invocação de motivo justificativo, entre outros. Acresce que a solução é desequilibrada na medida em que atenda apenas a um dos lados da equação. Por outro lado, cria encargos burocráticos que poderão ter um efeito na motivação para a contratação. E, por fim, em casos de discriminação, já existem vários meios legais à disposição dos trabalhadores. Uma outra iniciativa que detectámos é uma iniciativa do PCP que visa proteger os trabalhadores de uma, e agora estou a citar, uma prática reiterada de negação e violação dos direitos de maternidade e paternidade. Sendo que a solução proposta pelo PCP é, mais uma vez, reforçar as competências da CIT. Aparentemente, a CIT está na moda, todos querem reforçar os seus poderes. Para tal, a iniciativa apresenta um conjunto de dados estatísticos que foram recuperados quer da CIT, quer da ACT. Nós temos uma leitura completamente diferente dos dados do partido proponente ou do grupo proponente desta iniciativa. O que se verifica foi que houve um aumento de queixas, mas no setor público e não no setor privado. De acordo com os dados da ACT, em 2014 houve 40.665 visitas e dessas houve 38 infrações e 82 advertências. Julgamos que os dados não são assim tão dramáticos como o PCP pretende induzir. Por outro lado, também entendemos que se queremos ter uma noção da realidade, e temos que ter uma noção da realidade, por forma a podermos tomar as nossas opções, essa análise não pode ficar fixada num único período. Temos de tentar perceber quais são as tendências positivas ou negativas dessa mesma evolução. E tendo em conta que o PCP invoca dados de 2014, fomos ver os dados de 2015, que são os últimos dados, e o que é que verificamos? É que em 2015, e dados da ACT, houve 9 advertências, uma infração, isto no âmbito da igualdade e não discriminação, e por outro lado, no domínio da parentalidade, houve 8 advertências e 12 infrações. Ou seja, estamos aqui num quadro que não tem nada a ver com o quadro que o Grupo Parlamentar do PCP pretende, na nossa perspectiva, induzir. Mas mais, estamos também num momento em que é quase impossível não ligar a televisão ou ler um jornal em que não haja organizações a falar da prática reiterada da violação dos direitos dos trabalhadores, da fortíssima precariedade das condições de trabalho em Portugal. Ora, neste âmbito, eu quero sublinhar que foi feito em Portugal, foi terminado em 2017, um grande inquérito às condições de trabalho, que foi promovido pela Autoridade das Condições de Trabalho e desenvolvido pelo SESIS, e que do mesmo, e no âmbito do inquérito aos trabalhadores, ou seja, os dados que vos vou dar são respostas dos trabalhadores, que responderam em casa, não foi sequer no seu local de trabalho, 89,9% dos trabalhadores dizem que têm boas condições de trabalho. 72,6% dos trabalhadores dizem sentir-se em casa na organização onde trabalham. Ora, quando nós vemos estes dados, há aqui uma clara dissonância entre aquilo que algumas entidades andam a dizer da violação reiterada dos direitos dos trabalhadores e da precariedade. Só para sublinhar mais uma vez, que são respostas dos trabalhadores. Ou seja, que discordamos por completo da proposta ou da iniciativa do PCP, na medida que entendemos que aqui uma falta manifesta de adesão à realidade. Por outro lado, também algumas das iniciativas ou projetos, neste caso do CDS e do PS, também abordam questões relacionadas com a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. E aqui sim nós reconhecemos que existe um problema nomeadamente para as mulheres, na dificuldade que têm em conciliar ambas as dimensões. Entendemos, no entanto, que a melhor forma para resolver esta questão é através da flexibilização da organização do tempo de trabalho, e já temos previstos no nosso Código de Trabalho vários instrumentos neste âmbito. De facto, isto é importante, a utilização ou a exponenciação destes instrumentos são importantes para as empresas, porque, como todos sabem, permitem adaptar a organização da empresa às diferentes flutuações do mercado, mas, por outro lado, também é importante para os trabalhadores, na medida que também lhes permite fazer uma melhor conciliação com as suas necessidades familiares. Mas, naturalmente, aqui volto também a uma questão que já abordei anteriormente, também é necessário, ao nível educativo, fazer algum esforço no sentido de acabar com alguns estereótipos, e aí volto a dizer que as famílias também têm que elas próprias assumir a sua responsabilidade, sendo certo que eu julgo que parte destas questões também vão ser resolvidas e estão a ser resolvidas pela própria dinâmica da sociedade. Eu, se comparar e verificar qual, a vida dos meus pais e, o que é que, e como é que se fazia a conciliação e, o que é que, e quem é que fazia as coisas em casa, é uma situação completamente diferente da minha, não é? Até porque o mundo é completamente diferente. Segundo domínio ou capítulo, igualdade de género. Encontramos aqui algumas iniciativas, nomeadamente do PSD e do PS, que visam eliminar as desigualdades salariais entre homens e mulheres. Bem, em primeiro lugar, nós já o dissemos também em inúmeros documentos, em inúmeros domínios, entendemos que não há neste momento necessidade de intervenção legislativa neste domínio. Eu não vos vou amassar com todo o quadro jurídico, mas como todos sabemos, existem convenções da OIT, diretivas comunitárias, todas que foram transpostas para o ordenamento nacional, temos o Código de Trabalho, temos a Constituição da República. Bem, não vos vou amassar. Ainda neste domínio, por exemplo, verificamos que, e agora já sim alguns comentários mais particulares, relativamente à PL 430, vem ali um conjunto de propostas que, na nossa perspectiva, não são positivas, porque não contribuem para o desígnio do crescimento económico e terão como efeito apenas, então, só a redução da competitividade das empresas. Também neste ano questionamos mais uma vez se existe algum estudo de impacto sobre as propostas, parece-nos que é absolutamente essencial e, como mera nota, estranhamos que esta proposta omita pura e simplesmente o setor público. Ou seja, parece que o setor privado será a fonte de todos os males nesta matéria. Mas mais importante que estes comentários que acabei de dizer é que, e como disse no início da minha intervenção, é necessário aqui alguma prudência na reflexão sobre esta matéria. Isto porquê? Porque estamos sempre a utilizar, ou com alguma recorrência, utilizam-se conceitos de desigualdades, disparidades, discriminações e, na maioria das vezes, coloca-se tudo no mesmo saco. Ou seja, tudo é discriminação. E a realidade não é essa. A discriminação é proibida por lei e não é permitida, enquanto as disparidades, o mesmo já não se verifica. Daí é necessário clarificar os conceitos. Assim sendo, e dado que entendemos que isto de facto também é uma matéria importante, nós já propusemos ao Governo, e isto antes de legislarmos, antes de apresentarmos propostas, devemos conhecer a realidade. E, como tal, já propusemos ao Governo a elaboração de um estudo que tenha por base duas premissas. Por um lado, utilize uma metodologia discutida e consensualizada entre o Governo e os parceiros sociais em sete CPCS. E, por outro lado, na análise das diferenças salariais, cruze entre si as qualificações, habilitações literárias, o género e a idade. Tudo isto com as funções efetivamente exercidas. É através da nossa perspectiva, naturalmente, de um estudo como este, que nós podemos conhecer a realidade do que se passa e depois, sim, com base nas conclusões que sejam possíveis de obter, haver eventualmente uma intervenção legislativa. Também quero realçar que, e segundo o Eurostat, a disparidade salarial é uma questão transversal a todos os Estados-membros da União e Portugal não se afasta de forma significativa da média europeia. Por outro lado, a CIP entende que diferenças salariais existentes, seja entre homens e mulheres ou dentro do mesmo género, só podem justificar-se na avaliação que as empresas fazem relativamente às qualificações, competências, mérito e confiança quanto aos seus ativos, bem como no valor acrescentado destes para a organização e não por uma mera questão de género. Quero ainda acrescentar que, ao contrário de que muitos defendem, ou pelo menos tentam induzir, quero ressaltar que foi apresentado até também cá em Portugal o relatório global sobre os salários de 2016-2017 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. E nesse mesmo relatório identifica-se que Portugal foi um dos países da OCDE que desde o início do século XXI mais tem reduzido as desigualdades salariais. É um aspecto importante, porque lá está, como disse no início, não devemos ver apenas os dados de uma forma estática, devemos também tentar perceber qual a sua evolução. Para já é tudo. E agradeço pela vossa atenção. Muito obrigado.
Eu queria, antes de mais, agradecer e fazer-lhe uma pergunta. Não sei se o doutor depois nos poderá ou deixar ficar documento que tem, ou até enviar-nos por e-mail, onde tem focados esses aspectos, que acho que julgo que seria importante, que nos ajudaria.
O que eu tentei já agora, isto é uma questão que aproveito.
Já agora,
que é uma questão que aproveito, naturalmente terei todo o prazer em remeter estes comentários. São comentários que tentei, e aqui é uma não sei se será uma pequena crítica, mas uma sugestão, que de facto o convite chegou um pouco em cima da hora e é extremamente complicado. Eu percebo que também vocês têm os vossos próprios constrangimentos, mas de facto nós também os temos. E de facto até este documento foi tentar resumir de forma mais sinteticamente possível e de forma mais pragmática as nossas ideias-chave, mas terei todo o prazer em remeter esse mesmo documento.
Pronto, então, seguindo aquela que é a nossa metodologia e agradecendo mais uma vez a exposição que aqui nos deixou, também ela muito objetiva, passava a palavra aos seus deputados. Não sei se querem colocar algum esclarecimento do seu deputado Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada. E mais para cumprimentar e agradecer o contributo que aqui nos traz e no fundo, a sugestão que o colega estava a fazer era essa também, que pretendíamos, porque seria muito mais simples para nós, não é? Porque tem aí ideias importantes e é bom nós também termos esses contributos para ver realmente, depois analisarmos com calma a situação e vermos se de facto valerá ou não a pena ver alterações ou melhorias, digamos assim, melhorias relativamente à lei. De facto, muitas vezes o que nós notamos é mais a dificuldade na efetivação daquilo que já está na legislação do que propriamente a necessidade de grandes alterações à legislação. Melhorias sim, e estamos sempre abertos a isso, mas alterações de fundo não nos parece que sejam necessárias. De facto, a nossa legislação já foi alterada de uma forma muito positiva nesta área, mas há sempre melhorias a fazer, porque de facto continuam a ser temas, podem não ser os temas prioritários, eventualmente poderá não ser, mas isto são temas muito importantes e portanto essas melhorias, nós temos que estar abertos a essas melhorias e a fazê-las. E uma questão que eu colocava é se sentem também essa dificuldade de efetivação, se é necessário alguma alteração no âmbito da fiscalização, o que era possível fazer para melhorar, para que de facto aquilo que está na legislação poder acontecer no terreno, digamos assim. Era mais essa a questão que queria colocar, de resto, e continuar a agradecer o contributo que nos trouxe. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a CIP, agradecer-lhe, Sr. pela sua exposição tão exaustiva e completa. Ainda por cima, pelos vistos, teve pouco tempo para preparar e, portanto, isso revela realmente o empenho que a CIP tem neste diálogo, que eu acho que é fundamental. Nós, aqui na Assembleia da República, muitas vezes distanciados da realidade, poderemos ser demasiado voluntaristas e, se não houver uma capacidade de ter os pés assentes na terra, isso não é bom para ninguém e, portanto, atribuo a maior importância a esta sua intervenção aqui. No Grupo Parlamentar do CDS-PP, naturalmente que daremos a maior atenção aos seus comentários, aos comentários da CIP, nomeadamente as minhas colegas que trabalharam nestes diplomas. Creio que é muito importante terem presente aquilo que nos trouxe. Gostava só de sublinhar que uma das observações que o Sr. Doutor aqui enfatizou e que tem a ver com a importância de reconhecer que a legislação laboral e alguns dos instrumentos que temos para a sua flexibilização são também contributos para a conciliação da vida familiar com a vida profissional. Essa tem sido também a perspectiva do CDS. Nós apresentamos esse propósito, temos apresentado, mas até ainda na anterior sessão legislativa apresentamos várias propostas, quer para aprofundar o teletrabalho, o trabalho à distância, o trabalho a tempo parcial, tudo instrumentos que nos parece que devem estar ao dispor das empresas, mas também dos trabalhadores. E creio que às vezes há um excesso de preconceito e é uma visão ideológica que se quer sobrepor àquilo que são instrumentos que são desejados pelas próprias famílias, são desejadas pelos trabalhadores e são a única forma, muitas vezes, de conciliar aquilo que é a proposta disponível, a oferta laboral, e também aquilo que é o encontro que algumas famílias quererão fazer, não digo todas, mas algumas certamente quererão fazer, e não há razão nenhuma para nós sermos paternalistas e termos aqui uma visão que sobrepõe aquilo que é desejado pelas famílias. Creio que aqui temos algum caminho a fazer, nós no CDS temos essa noção, temos esbarrado com essa visão e com esse preconceito que se opõe a estas propostas, mas acreditamos que inevitavelmente o tempo determinará que outros que hoje se opõem a essas propostas amanhã não terão como as recusar, porque entendo mesmo que é mesmo um sinal dos nossos tempos e que é cada vez mais desejado por um maior número de pessoas. E com isto terminava, não me referindo exaustivamente às questões que nos trouxe, porque, como digo, considero que elas devem ser trabalhadas. Agradeço também esta proposta, a possibilidade de nos poder enviar esse contributo por escrito é também uma forma de remeter às minhas colegas que trabalharam nestas propostas e de as considerar na altura em que for a altura de ponderar também alterações e melhorias nesta legislação. Muito obrigado.
Fui eu. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora passo de novo a palavra ao Dr. Luís Henrique para terminarmos esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado. Uma questão prévia, naturalmente, e como já o referi, vou remeter esta versão, acho que é uma versão sintética, mas também só para alertar que nós também já enviámos para a Assembleia da República os nossos pareceres sobre a grande maioria, que se depois quiserem algum aspecto mais particular, alguma dúvida, poderão recorrer a eles ou então ligar para a CIP. Terei todo o prazer, naturalmente, em dialogar com Vossas Excelências. Relativamente à doutora Susana Lamas, que colocou aqui uma questão interessante, que é a questão da efetivação da legislação, e isso será um dos grandes desafios. Isto fez-me lembrar um bocadinho a estratégia de Lisboa, que quando a estratégia de Lisboa foi apresentada era assim uma coisa de facto espetacular e que foi muito bem aceita a nível europeu, mas um dos problemas, na minha perspectiva pessoal, vale o que vale, um dos grandes problemas foi a apropriação destas mesmas estratégias por parte dos Estados-membros e a sua efetiva implementação. De facto, as questões da implementação da legislação são extremamente importantes. E daí nós temos sempre defendido que um pressuposto, ou um dos pressupostos para a correta aplicação da informação, é termos legislação com poucos encargos burocráticos e uma legislação que seja compreensível para os seus destinatários. Porque, como todos nós sabemos, existe a nível da legislação do trabalho e mesmo a nível da legislação social, muitos regulamentos, muita legislação, que para nós próprios, por vezes, é difícil compreender o seu sentido. Agora, tendo em conta o tecido empresarial que temos, que sabemos que ainda tem baixo nível de qualificações, e o baixo nível de qualificação dos trabalhadores, é normal que haja aqui algumas dificuldades em termos de implementação. E isso é um esforço que todos nós devemos fazer sobre a forma como comunicar. Quanto à questão da fiscalização, o que é que é possível fazer? Bem, em primeiro lugar, dizer que julgo, espero não estar a ser incorreto, que há muita falta de informação e há muitas tomadas de posição com base em percepções e não com base em dados reais. Como vos disse há pouco, quando, estamos a falar de um inquérito que demorou três anos a fazer, quando vemos que 90% dos trabalhadores dizem que têm boas condições de trabalho, ora, só isto, claro que estou a extrapolar, representa que a situação no terreno não pode ser assim tão má como muitos pretendem. Fiscalização, bem, nós a participação da CIP a nível da ACT, da Autoridade das Condições de Trabalho, nós participamos no Comitê Consultivo e temos dois tipos de intervenção. Por um lado, nós só temos competência de intervir no âmbito das áreas que tinham a ver com a prevenção da segurança e saúde do trabalho. Os parceiros sociais não têm legitimidade por lei para intervir nas questões da fiscalização. Por isso, o que lhe posso dizer é que a ACT, na sua vertente de fiscalização, desempenha um papel absolutamente fulcral. para controlar o mercado de trabalho. Por exemplo, quando se fala muito em economia informal, para a CIP a economia informal é uma coisa que tem efeitos negativos a todos os níveis e caberá aí à ACT intervir porque promove concorrência desleal que não pode existir. Por isso, em conclusão, a ACT é importante, deve fazer o seu trabalho com total autonomia. Por outro lado, relativamente ao Dr. Ana Coreta Correia, fez aqui algumas observações. Posso dizer que concordo completamente. Diálogo entre todos, sem dúvida, absolutamente nenhuma. A melhor forma de tentarmos ter estratégias coerentes e que sejam facilmente incorporadas na sociedade é, de facto, haver um diálogo entre todos. Não temos dúvida quanto a isso. Relativamente à flexibilização da organização do tempo de trabalho, de facto, há aqui muitos preconceitos ideológicos. Mas, por exemplo, queria apenas realçar, porque houve há cerca de 2-3 semanas uma conferência em Lisboa por parte da UNES, é uma secção específica, devem ter tido conhecimento, e eu próprio estive a ver algumas das conclusões da UNES, que é um organismo da OCDE, e todos os documentos reconhecem as mais-valias da flexibilidade em termos de organização de tempo de trabalho e que elas próprias dão resposta às necessidades, quer das empresas, quer dos cidadãos, dos trabalhadores. Por outro lado, de facto, pronto, há aqui preconceitos, sem dúvida, e vê-se que claramente há aqui na nossa perspectiva, até porque também não é estudado e nós tentamos sempre fazer afirmações com base em estudos, mas parece-nos que existe de facto aqui uma dicotomia entre os trabalhadores mais velhos e os trabalhadores mais novos. Os mais velhos estão habituados a um tipo de modelo fabril de fábrica em que há um apito, as pessoas entram, há um apito, as pessoas saem. O mundo hoje em dia não é assim, porque de facto quando nós falamos com gerações mais jovens, e eu tenho muitos primos que estão há 1-2 anos no mercado de trabalho, e a percepção deles é completamente diferente. A forma como eles veem a sociedade e o desenvolvimento é diferente. Termino apenas dizendo, que, e também focando um aspecto que o Dr. Ana Coreta Correia referiu, que é a questão dos preconceitos e ideologias, é que na nossa perspectiva as ideologias não se podem sobrepor ao interesse coletivo. Ou seja, todos nós defendemos as nossas posições, mas temos que, de facto, tentar arranjar consensos em prol do desenvolvimento económico e social do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, mais uma vez, em nome de todo o Grupo de Trabalho, e agradecer também, ficamos a aguardar depois o envio do documento, para a Comissão, sim, para os serviços da Comissão.
Em particular, ou depois...
O mail da Comissão depois será remetido aos deputados do Grupo de Trabalho. Muito obrigada. Senhores deputados, terminamos esta manhã de audições.